Agora vamos ao assunto da política com o Diniz Neto. Diniz, queria falar primeiro sobre a marcha dos prefeitos para Brasília. Volta e meia a gente tem aí uma manifestação dos prefeitos na capital do país. Qual é a reivindicação?
Gilson e ouvintes da CBN Maringá, são 22 anos de marchas a Brasília dos prefeitos. Prefeitos de todo o Brasil se reúnem, vão a Brasília, onde eles apresentam pautas ao governo federal. Dessa vez, a caravana do Paraná terá confirmados 232 prefeitos, o que é 58% dos 399 municípios. Segundo a Associação dos Municípios do Paraná, esse é o maior número de prefeitos confirmados dentre todos na história dessas marchas a Brasília. A comitiva aqui do Paraná será liderada pelo presidente da MP, o prefeito Coronel Vivida, o Frank Schiavini, e as reivindicações do Paraná são as seguintes: que as emendas dos senadores ao orçamento sejam destinadas a consórcios de saúde. Eles também pedem alteração na lei de licitações para que as prefeituras tenham mais flexibilidade na dispensa de licitações em situações de emergência. Isso é, eles defendem também aí uma nova relação com o Congresso Nacional e ainda a liberação de recursos destinados para programas federais de assistência social. Outros temas que estão aí na pauta dos prefeitos lá em Brasília são o programa Mais Médicos, o novo Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, novas regras de licitação, já falamos aqui, e uma reforma tributária e também normas de consórcio. Portanto, eles têm uma pauta ampla. O que é importante é que na abertura dessa marcha haverá um evento oficial com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, presidente do Senado, presidente da Câmara, presidente do Supremo e também com o presidente do Tribunal de Contas da União. Então, uma reunião grande, importante, e que ficará também durante 3 dias, durante essa semana lá em Brasília, com reivindicações, eventos, palestras, visitas a ministérios, enfim. Mas já abre com essa presença do presidente da República.
Agora vamos falar um pouquinho de redes sociais e deputados. Parece que os deputados aí, os senadores do PSL, estão se dando bem nas redes sociais, pelo menos estão usando bastante ela.
Olha, eu vi uma pesquisa e realmente fiquei impressionado com a diferença do pessoal do PSL em relação aos demais partidos. Para se ter uma ideia, nessa pesquisa que foi feita pela FSB Influência Congresso, é o nome da pesquisa, os parlamentares do PFL ficaram com 42,6% do total das interações feitas por todos os congressistas nas redes. Segundo o levantamento, essa liderança do PSL é isolada. Em segundo lugar está o PSOL, com 9,9%, e o PT, com 9,7%. O que ela considerou como sendo liderança nisso aqui, né? O número de curtidas, comentários e compartilhamentos dos parlamentares. Então, só para se ter uma ideia, desde de fevereiro até agora, até março, né, até o final de março, os representantes do PSL tiveram ao todo, eu fiquei impressionado com esse número, 203 milhões e 800 mil interações. Nossa. Ou seja, isso demonstra a força da internet hoje, que a gente às vezes não consegue perceber, nós aí, né, que não temos contato com um número tão grande. Mas claro, isso em relação ao Brasil todo. Uma coisa que eu gostaria de salientar é que existe um maringaense que é o terceiro com maior interações no Brasil, que é o Sargento Faur. Ele aparece em terceiro lugar e já tinha aparecido em outras pesquisas também. E mesmo não sendo, né, do partido do PSL, o Sargento Faur é um dos maiores defensores do presidente na Câmara. O Kim Kataguri, do DEM, lá de São Paulo, aparece em quarto lugar, seguido por Marco Feliciano, do POD, e Carla Zambelli e o senador Flávio Bolsonaro. A primeira colocada é a deputada federal Joyce Hauselmann, e em segundo, o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre também Câmara de Deputados, de uma mulher na Câmara, que é inclusive extremamente jovem, que é a deputada federal Tabata Amaral, do PDT. Você estava até conversando comigo ela, por ser jovem demais, não leva ela muito a sério, às vezes.
É, eu fico imaginando a dificuldade das jovens, né? Nós temos a Luísa Canziani, com 23 anos, e com 24 anos nós temos a Tabata Amaral. Tabata Amaral é uma menina que nasceu na periferia, viveu, sua família residia quando ela nasceu, na periferia de São Paulo, viveu lá. Ela é muito estudiosa, conseguiu bolsa, foi para Harvard, se formou em ciência política e também fez lá outros cursos, voltou, percebendo a dificuldade e a realidade brasileira, resolveu ser deputada federal, imagine. E ela se elegeu como a quarta mais votada do Paraná, de São Paulo, com mais de 260 mil votos. O que é incrível, ela narra, é que ela é às vezes barrada na entrada da Câmara, e o pessoal pergunta onde ela conseguiu aquele PIN que aí identifica como deputada federal. Isso é inacreditável. E também há pessoas que dizem que a Câmara dos Deputados não é lugar para jovem e principalmente uma jovem mulher. Ela relata isso. E ela estará relatando isso mais ainda em uma coluna que ela está estreando na Folha de São Paulo hoje. Será uma coluna quinzenal, na sessão Cotidiano. Quero acompanhar essa coluna. Ela se tornou muito conhecida e chegou no topo dos noticiários e também das redes sociais a partir do embate que ela teve com o ministro da Educação, o Ricardo Vélez Rodrigues, numa audiência que aconteceu recentemente agora na Câmara dos Deputados. Ela disse ao ministro que ela queria uma lista de projetos e não uma lista de desejos. O que aconteceu com ela? Com esse embate, ela foi, claro, muito elogiada por muita gente, mas ela passou a receber críticas da direita e da esquerda por causa dessa colocação. Eu achei sensacional o que ela fala, que é o seguinte, que essa é uma hora de levantar a cabeça acima da água e fazer uma completa divisão entre aquilo que o Brasil precisa e a ideologia. Ou seja, para ela não está interessante se é a direita, se é a esquerda, mas sim aquilo que o Brasil e os brasileiros precisam. E ela vai inovar também. Ela tem um trailer e ela já esteve já fazendo um trabalho itinerante no bairro onde ela nasceu e onde ela viveu, e também estará indo a cidades de São Paulo. Ela acha que o mundo não se resume a Brasília. Então, ela quer ter contato com a população, para ser uma deputada federal que ouve, que trabalha com a população. Ela acha que Brasília está muito distante daquilo que os brasileiros querem e, principalmente, daquilo que os brasileiros precisam.
É mesmo. Para chamar de Brasília, a ilha da fantasia, né? Porque é verdade.
Infelizmente.
Diniz, até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto é política, @cbnmaringa.com.br.